Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Mas cara, até eu queria só retomar aquilo que o Tony estava falando ali, do lance do trauma do Mutarelli, porque o pior é que se a gente pega e começa a olhar as obras dele, inclusive eu vou dar uma resposta aqui para a galera que está perguntando assim por onde começar com o Mutarelli, já vou falar as duas coisas. Eu ia sugerir, minha sugestão, daí vocês falando de vocês, se alguém vai começar a ler Mutarelli em quadrinhos agora, eu sugiro começar pelo Mundo Pet da Comic Zone. Daí, sim, você pode começar por esse aqui, que era o começo mesmo. Se for pelo começo cronológico, vai no Capa Preta. Mas se for um cara que nunca pegou na vida Mutarelli, eu acho que é legal o Mundo Pet, cara. Porque são histórias curtas, coloridas, e tu tem uma noção muito grande da... Isso que você estava falando, Tony, dos traumas dele, da poesia dele. Tem muitos fragmentos, né? Ele faz uma história para a mãe dele, que ele inclusive leu pra gente, né, Alexander? O Mutarelli leu lá no curso, né, essa história da mãe, que tá lá, né, a dor ancestral. E daí tem as histórias dele, o primeiro flerte, o grande amor da vida dele, o primeiro amor da vida dele, que era uma figura do livro de medicina legal, né, uma mulher que tinha cara carbonizada. Daí ele viu o corpo nu dela, né, ficava, nossa, tipo, corpão da mulher e a cara toda detonada, assim, né, cara. Daí, tipo assim, ali você começa a ter uma noção do que uma amostra do que é o universo Mutarelli, cara. Acho que no quadrinho disponível hoje, Mundo Pet, cara. Quando sair a Caixa de Areia, cara. Não,
eu também acho fora. A Caixa de Areia o melhor para começar.
A Júlia foi embora.
Mas não. Como é, não tá disponível. Eita. Não, ela deve ter clicado no lugar.
O Diomedes também é interessante, se todo Diomedes aqui. Sim. Como ele é uma história... É Mutarelli, né? Mas é uma história policial, né? Tem a personagem.
Sim.
É massa de começar também.
É mais fácil, né?
É que é difícil até falar por onde começar, né? Porque todo mundo vai ter o seu favorito aqui, né?
É, vai ter tudo separado ali.
Eu já diria o seguinte. Oi. Se eu for recomendar aqui, cara, compra o Capa Preta, corta todas as histórias que vieram antes e começa pelo Eu Te Amo.
Começa por onde?
É humano.
Eu te amo, Lucimar.
É humano. Eu te amo, Lucimar. Tem que começar dali. Por quê? Ali tem um pouquinho de tudo. Tem um pouquinho de tudo que você vai encontrar. Você vai encontrar o amor, você vai encontrar o pesar, você vai encontrar a violência nas palavras, vai encontrar as figuras estranhas em si. E é muito mais suave que você pensar. Entrar pela parte de quadrinhos por ali do que você pegar Diomedes, que é uma história corrida e tal, que ainda assim, se você for só ler sem bagagem, você vai perder signos, você vai perder significados e tal, que são importantes para você compreender a história. É, tipo, a Caixa de Areia é muito experimental e tal, porra. De primeiro momento não é legal, é legal você pegar aqui com bagagem, né? E no caso do Mundo Pet, é interessante com uma leitura secundária, né? Eu começo com o Eu Te Amo, Lucimar, e faço o Mundo Pet. Certamente, cronologicamente, está ali, né? Um do lado do outro, né? Tipo, começa com... Termina no Eu Te Amo, Lucimar, e vai para o Mundo Pet. Então, é a melhor forma de você começar a entender o Mutarelli quadrinho. Né? E dali você voltar para a transição e tudo de maneira correta. Né?
Aí, Júlia,
eu te amo, Lucimar, vai com a porta de entrada mais interessante.
A Júlia conseguiu o fone de ouvido e agora ela pode falar conosco sem a gente se escutar.
Boa, Tony, mas eu achei bacana as considerações.
Ó, agora, olha só, a voz da Anne Lennox.
A voz da Anne. Canta pra nós.
Vai lá, Tono.
Diz pra nós. Dreams are made of this.
Já fizemos essa piada.
Oi, Tona.
Canta aí, Tony, No More I Love You.
Porra, já me quebrou.
Tudo bem,
e aí, Júlia?
Dá pra me ouvir de novo?
Ó, a Júlia leu o Capa Preta. A última vez que eu falei com ela, ela tinha comprado Capa Preta junto com o irmão, né? Fez um Rashid com o irmão. E aí, conte o que você achou.
Muito bem.
Eu vou desligar o Tony aqui, que tá muito barulheira lá no metrô, cara. Vou silenciar você, Tony.
Então é aí, assim, valeu. Eu comecei o Mutarelli ao contrário, né? Porque a primeira coisa e a única que eu tinha lido é o Demônio de Frankfurt, que daí não é quadrinho, né? Que é livro. E eu me apaixonei. Tipo, pegou forte, assim. O Terrestre, né? Eu já conhecia, já tinha lido. E daí foi a... Então, e era uma coisa de agora, né? Uma coisa muito, pelo que eu vi, outro momento de vida. E aí, quando rolou, né, as votações, eu tava votando em outra, eu tava votando uma dançarina, daí eu ganhei o Capa Preta. Falei, boi, quem inventa, aguenta, né? Então, vamos ver. Aí eu fui olhar com o Fabiano lá, pô, mais caro, 120 pila, daí eu escrevi na hora pro meu irmão mais novo. Falei, ô, oh, vamos rachar, eu leio e pode ficar com você o livro. Ele depositou o Pix na hora, assim, deu, ai, 60 reais. E eu não quero que ele fique na minha casa mesmo, gente, embora seja lindo. Então, tô me recuperando do trauma ainda, galera.
Pois é, você, como que foi isso? Conta pra nós.
É, então, de uma pessoa que saiu do Demônio de Frankfurt com o coração cheio, assim, que bonita essa amizade. Que interessante, que legal. E daí fui cair. Daí eu, meu Deus, criancinhas, fetos, mutilações, suicídios, lá, lá, lá. E daí eu... Aí eu li duas, parei. Fiquei um dia meio off. Daí ontem terminei. Aí terminou em grande estilo, né? Porque o final da... A confluência da Forquilha é maravilhosa, gente. Daí acendeu meu coração de novo. E eu só lembro de mandar pro Spam assim. Daqui uns 6 meses eu leio um próximo, mas eu preciso agora me recuperar.
Porque não é exatamente fácil, né?
Então, e assim, é fácil de ler, embora tenha muitas referências, é uma coisa muito culta, dá pra ver camadas e camadas ali de... Esses além, a gente ainda calma pra ver, mas é muito detalhado, né? Cada quadrinho, não só os desenhos, mas é muita referência, tipo as citações, os tangos, latim, fiquei impressionada. Mas não é fácil emocionalmente, assim, eu não esperava... Assim, tem como a gente descer mais baixo do que essa vibe? Acho que não, né? Existe? Alguém já leu algo mais, tipo... A coisa mais perto que eu tive disso foi Providence. De quadrinho,
né? Eu acho que ele é mais pra baixo que o Providence, né? Mas eu também vou confessar que eu não gostei do Providence. O Liber gostou mais, acho que ele pode falar melhor.
Eu gosto. Ah, não, agora é assim, ó. Como que é agora?
Ah, é assim, eu não sei como é que é assim.
É, coraçãozinho agora é pra juventude, já não é mais assim, agora é assim.
Ah, é uma figa?
É, não faça isso com uma pessoa com menos de 16 anos que a gente vira cringe, então agora é assim.
Ah, é assim, é tipo, é figa, é mão de vaca, eu não dou dinheiro pra ninguém.
Mas, ó, forte o rolê, hein? Densíssimo, hein?
Diga, Liber.
Não, a Júlia me deixou curioso de ficar pensando nisso, cara, fazer uma lista de gibi, pedreira, que nem a Capa Preta, assim, cara. Capa Preta e Companhia.
Pra mim, o pior de todos é aquele da. Como é que é? Rosalie Lightning.
Ah, esse, então, você não tive coragem. Pior de todos.
É, nem tenha. Pode continuar do jeito que você tá, que a sua vida vai ser melhor.
Tá. Eu não sei se eu tô preparada mesmo.
Aí tem os mangás do Pum Pum, mas perto do Rosalie Lightning, até o Mutarelli é tranquilo. Pelo menos pra mim.
Meu Deus.
É, que o cara tá lamentando a morte da filha, né? É bem pesado, assim.
Que morreu do nada, sem motivo.
Tipo, morte súbita de criança.
É, morte súbita de criança, sem motivo.
Com 2 anos de idade, assim.
Cara, eu li...
Ah, vou fazer um gibi. O cara, a filha morre, daí... Ah, estou muito mal, vou fazer um gibi.
É isso mesmo.
Agora, o que ficou muito patente... Ah, desculpa. É, cara, se isso aqui gerou cura e fez ele colocar pra fora o que precisava, poxa, fez bem feito.
Então, daí o Alex tá perguntando se vocês acham que o livro deveria vir com aviso de gatilho. Particularmente, eu não gosto disso, não, a menos que fosse numa introdução. Mas, o que, que vocês acham? Deveria vir ou não?
Cara...
Não tenho opinião formada.
Cara, eu não sei como é que a gente formaliza isso, né? Porque como se trata de livro, eu não sei como é que vocês... Que essa é uma outra questão que é até legal de jogar aqui no grupo, assim. Eu achei isso divertido. Até que ponto que a gente faz, por exemplo, fala sobre GB, quadrinho, que a gente tem essa responsabilidade de, na pauta ali do quadrinho, fazer um alerta sobre isso. Né? Porque tem um... O Sandman mesmo, eu fui rever lá umas histórias dele, tem sequências com, de violência, assim, que são... Pode dar um gatilho legal, assim. E esse do capa preta também, né, cara? Tem umas coisas... Cara, capa preta, assim, ele é hardcore, assim, né? Agora, eu não sei se devia ver na edição, não sei se isso não é coisa de se comentar em espaços que nem a gente tá aqui, né? Falando sobre a edição.
Isso.
Que eu acho que é legal. Agora, no livro, assim, contém gatilho. Me faz lembrar quando tinha nos anos 90 lá, ó, o Gibis para Adultos, né? Tinha
naqueles
quadrinhos. Quadrinhos para adultos. Cara, eu tenho um aqui, cara. Tenho vários aqui. Aqui, ó. O Hellraiser, cara, tinha, ó, selo Hot Comics.
Peraí. Deixa eu botar no layout solo aqui.
Hot
Comics. Quadrinhos para adultos. Recomendado para adultos. Aí aparecia pessoas, mulheres pagando peitinho e muito sangue e violência. Que era o que se entendia.
Cara, isso me lembra, nos Estados Unidos, na década de 80, aconteceu com o... Foi com o Judas e com o Ozzy. Dois artistas ingleses e tal, mas enfim. Aconteceu com eles, dos americanos lá se matarem e botarem a culpa nas bandas, né? E daí os discos vinham com um selo. Ó, isso aí é pros pais ficarem espertos. Quanto mais... E daí os caras falando, tanto o Ozzy quanto o Judas, que eu acabei de ler a biografia do Rob Halford, falam que aquilo foi a melhor coisa. Na hora que você colocou um alerta pros pais, pronto, mais gente comprou. Porque daí o adolescente quer saber o que é que não pode ver, né? Então eu acho que um alerta de gatilho tem até uma coisa meio ao contrário, às vezes.
Escama?
Claro, é uma ótima forma de propaganda.
É, mas então o gênero do Judas e do Ozzy é infanto-juvenil, é isso?
Na época, sim, né? Na época, na década de 80, pois quem mais consumia disco de heavy metal era a galera como eu, que tinha 14, 15, 16 anos. Era uma molecada mesmo. Tanto que os shows, cara, na época, os shows nos Estados Unidos, lá, principalmente na Califórnia, acho? Não. Los Angeles fica na Califórnia. Isso. Na Califórnia, baixaram de 16 para 14 anos. Porque era a galera que consumia essas bandas, Metallica, Judas Priest, Ozzy, Iron Maiden, era tudo molecada, que nem eu, né? Tinha 14, 15 anos. São os velhos hoje que vão no show e ficam...
Eu lembro quando teve aquele documentário, o Tiros em Columbine, quando teve aquele...
Sim!
Qual foi o nome do diretor?
Moore.
Ai, caramba.
Moore.
Michael Moore.
Então, assisti, nem lembro de que ano que é isso, e até agora, né, vou colocar o parênteses, né, agora aconteceram coisas bem polêmicas, eu não tô totalmente atualizada, mas eu comecei a ouvir Marilyn Manson por ouvir o Marilyn Manson se defender nesse documentário, tipo, que a galera falava, acabou de ter um show dele lá, rolou atentado na escola, e daí foram falar com o Marilyn Manson, e aí, cara, o discurso que ele deu ali, eu falei, quem é este homem? E aí eu comecei a ouvir loucamente e fiquei tipo um mega fã, né? Hoje parece que aconteceu um negócio bem intenso. Mas foi pela antipropaganda, tipo, eu fui ouvir o cara.
Mas eu acho que nesses espaços onde a gente tá agora é legal de falar, olha, dá uma olhada, tem uma... Eu acho que na edição não é o lugar, acho eu, né? E acho que também, às vezes, o autor ele quer uma experiência do seu leitor que um aviso como esse tira a experiência.
Tem umas paradas dos anos 80, né, gente? Que é esse daqui, começo dos anos 90, né?
Ah, é que Animal. Saiu de novo, né?
É. Animal, né? Esse daqui tinha...
Hanks.
Sim. Eu tenho todas aqui. Isso daqui é...
Porra! É. Porra, parabéns!
Meu quadrinho favorito da vida!
Isso daqui é foda, cara. E que tem umas histórias que tem que ter, assim...
É, flexibilidade.
Opa, peraí, peraí, deixa eu colocar você no...
Isso daqui é essa primeira aqui, ó. Nossa.
Cara, isso é animal.
Olha.
Né? É. Aliás, animal é o nome da revista.
Animal. É. E tem muito... Tem muita parada aqui que pode ser gatilho, né, nesses quadrinhos aqui. Pode Sim. ser também, né, não sei. Mas... E era legal porque nos 80... Final dos anos 80, começo dos anos 90, você ia na banca, você tinha Animal, você tinha Akira, você tinha Superman, você tinha Homem-Aranha, você tinha...
Tudo. Lobo Solitário, né?
Lobo Solitário, você tinha o Lourenço Mutarelli, né? E... Eu não sei, eu acho que... É... Eu acho que a gente acabava que a gente tinha uma outra... É... A gente acabava lendo, pelo menos posso falar por mim... Acabava aqui lendo como na imersão e lendo como um HQ, como uma história, como tudo. Não ia direto no gatilho, enfim. E nos lances que poderia acontecer. Mas aí é cada um, né? Também tem esse lado aí. Aí depende de cada um.
Não sei se aconteceu a mesma coisa que aconteceu comigo, mas na hora que ele mostrou o quadrinho ali, tudo parece fofo depois que eu li Mutarelli, gente.
É.
Mas é. Mas aqui, é, aqui tem muita. Animal tem muitas paradas de. Tem muitas HQs aqui italianas e latinas, né? Argentinas.
Sim.
Que tem muitas.
O Mutarelli não fez nada pra Animal?
Fez, ele fez pro Suplemento Mal.
Isso. Suplemento Mal.
Que ideia. Acho que ele tinha o cãozinho sem pernas, né? Acho que era pro Suplemento Mal.
Sim. Suplemento.
O cãozinho sem pernas. Júlia, o personagem cômico do Lourenço Mutarelli nos anos 80 era o cãozinho sem pernas. Ele era um cãozinho e ele não tinha pernas, mas ele era muito legal. Parecia uma lombriguinha, né? Ele vindo assim. Daí, é legal que ele não tinha as pernas, mas ele tinha os ossinhos onde tinha as pernas, né? Daí ele lançou os ossinhos. Assim, crentes.
Daqui uns 6 meses eu procuro, tá ligado?
Preciso de um tempo. Eu preciso de um tempo.
É, ai, o Tarelli não é tão fácil.
Cara, aqui deixa eu falar.
Oi. Fala, Liber. Fala.
Não, que eu ia comentar, porque o Tony tava falando, a gente falou dos álbuns ali, a gente falou de Desgraçados, mas o Eu Te Amo, Lucimar, eu acho muito bacana também.
Vou te colocar no layout aqui, solo, né? Então. Vai, certo. Fala.
Esse Eu Te Amo, Lucimar, eu acho muito maneiro, porque, tipo, acho que ele fez homenagem à Lucimar, né, a companheira dele. Ele tem todo um trabalho com a guada aqui, que ele não tinha nas outras.
Ele conta explica a história o que é a guada, Liber. Só pra galera.
A guada é você pegar tinta, pode ser aquarela ou nanquim, diluir bastante em água, que daí ela dá esses efeitos aqui, ó. Ah, ai, caceta. Aqui, ó. E daí a água parece que. A tinta parece que fica esfumaçada. Dá uns tons cinzas, assim, saca? Bem mais suaves, assim. É bem. Deixa eu ver se eu acho mais alguma aqui pra mostrar. Mas isso aqui dá pra ver, ó. O cara tá indo embora lá. Esse efeito que tem aqui, esse brilho em volta dele, é a guada. É tipo aquarela. A guada e a aquarela é quase a mesma coisa. Só que aqui, por exemplo, você pode fazer isso com tinta preta de aquarela, ou com ecoline, ou usar o nanquinzão. Vai ter efeitos diferentes de efeito final, mas é mais ou menos isso aqui. Daí tem toda essa... Como o papel tá molhado, a tinta se espalha e fica um cinza mais suave. Assim. Essas são as aguadas.
E daí, deixa eu só ver se... Ah, bom, fala aí que depois eu vou perguntar uma coisa sobre a guada, que é uma... Não,
você pode perguntar. E essa daqui, ó, o legal dessa história são esses gêmeos, né? O Cosme e o Damião. Eles têm lá suas divergências e tal, e daí chega uma hora que um acaba morrendo, né? E o outro que sobrevive, que pensa que a vida dele ia ficar mais fácil agora que o gêmeo malvado tava morto, Cara, mas é foda, cara. Tem umas coisas aqui, assim, que... De abuso, de assédio, assim, que são muito... Aqui a gente tá vendo esse lance da guarda, ó. O rosto dela aqui, né? Tipo, isso aqui tudo é mancha de tinta, você dilui mais na água e vai aplicando em cima de papel molhado, daí dá esse efeito aqui, assim. Que é diferente do preto limpinho, assim. Um trabalho bem legal, cara. E daí, quando um dos gêmeos morre, o que fica vivo fica sentindo o outro apodrecer durante anos, assim, aquelas coisas bem... Aí fica com culpa, fica sofrendo. Cara, é bem punk, assim, cara. É bem...
Sabe que eu li o Will Eisner falando que a aguada, e talvez eu esteja errado, porque afinal você fez design e talvez tenha entendido errado, que a aguada era o que sobrava da tinta nanquim que ele usava para fazer o resto. Ele usava o pincel de nanquim e molhava o pincel que sobrava, ele fazia aguada.
Sim.
Pelo menos, mas...
Porque você daí dilui em água, daí fica bem mais suave, daí fica aqueles tonzinhos cinza. Se você for pegar aí os Eisner da vida, você vai ver uns que tem umas tonalidades de cinza, assim,
isso.
Que não é um cinza mecânico, não é uma retícula, é um cinza, assim, que parece uma manchinha, assim, suave. É aguada.
E lembrando que o Will Eisner fazia isso em 1940, né? Mas diga, Ju.
Tem naquela página que tem o último bilhete do irmão que sobra.
Peraí, vou te colocar no layout solo aqui. Vai, mostra. Uia!
Ah, isso aí, tudo esse céu aí, essas nuvens, é aguadona, cara. É bem... Ai, que dor na alma que dá a ver essa história.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.